Waves of Youth apresenta Film Club. Deseja-se que possam encontrar neste clube de cinema uma oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o processo criativo e para trocar experiências a respeito do acontecimento que é ver um filme em sala. Um programa com olhar contemporâneo, espírito comunitário, de cariz social e humanista, que possa refletir sobre o mundo.
Francisco, muito obrigado pela tua presença, aqui à distância, mas sempre importante. Acabámos de ver os últimos dias de Manuel Raposo e O Cemitério Vermelho, o teu filme, o segundo. Gostaríamos que falasses um bocadinho do que é que foi a experiência de fazer este filme, de onde é que surgiu a ideia e em que contexto.
Antes de mais, obrigado por incluir o filme na sessão. A ideia do filme, então... isso quando é que foi? Isso foi em 2021, se não me engano. Foi em 2021. Estávamos ainda em tempos de pandemia. E na altura estava a jogar esse videojogo com uns amigos meus da Noruega, que tinham um setting meio western. E eu sempre fui um fã dos spaghetti westerns e dos westerns em geral. Pronto, comecei ali a falar nesta ideia de fazer um western em Santa Maria, porque aquela paisagem de Barreiro da Fanaca é perfeita para um western, e acho que até à data ninguém ainda tinha decidido usar aquela paisagem como o ponto de fundo para um filme. A ideia basicamente partiu daí, também partiu do facto de eu simplesmente querer fazer alguma coisa fora da minha zona de conforto, ao fim e ao cabo. Como já disse, eu gosto muito de westerns, é um género que admiro imenso, mas na altura nunca tinha pensado em sequer dar o passo em frente e fazer um western eu mesmo. Escrevi então um guião sem um bocadinho às três pancadas, deixei numa gaveta durante um bocadinho de tempo, voltei a pegar nele, mudei umas coisas e então comecei à procura depois para fazer o filme.
Muito bem. E como é fazer um filme nos Açores e pertencer a esta nova vaga de realizadores, tais como tu, como o Diogo Lima? O próprio Francisco Afonso Lopes também começa nesta senda como um ator que está nestes dois filmes, que vimos o Francisco Sim. como o cowboy caloteiro e como o assistente de produção nos últimos dias de Manuel Raposo, esta dualidade. Como é que foi fazer este filme nos Açores? Como é que vês esta nova vaga de realizadores dos Açores e este cinema novo dos Açores?
Primeiro que tudo, acho que fazer filmes dos Açores há uma certa dificuldade, nomeadamente pela falta de infraestrutura para fazer cinema. E pronto, e os apoios também não são os melhores, mas uma pessoa trabalha com o que tem. Por exemplo, eu comecei a fazer filmes nos Açores, aquilo, os orçamentos basicamente eram o dinheiro que nós tínhamos nos nossos bolsos. Só depois, mais à frente, é que, por exemplo, com o Karaoke Night, o filme foi financiado através de crowdfunding, já com um valor mais alto do que tínhamos trabalhado anteriormente, e pronto, depois disse, comecei mesmo a procurar depois para então fazer coisas com mais, um bocadinho mais de qualidade, assim dizendo, e dar condições aos meus soldados do cinema dos Açores. Eu podia dizer que tem os seus pros and cons, ao fim e ao cabo. Os pros, eu diria... Pronto, como é que cresci nos Açores, tem aquele grupo de amigos que está sempre vamos embora fazer um filme, mas acredito que para produções independentes que não estejam no in the know, so to speak, seja um bocadinho mais difícil, e também a falta de infraestrutura, nomeadamente haver um sítio para uma pessoa alugar câmaras e equipamentos de luz, embora agora, por exemplo, o diretor de fotografia com quem trabalhava antes, o Hugo França, ele agora tem mais material, o que já, de certa forma, já existe uma kinda infraestrutura em São Miguel, mas pronto, é difícil, mas if you know the right people, as coisas acontecem. Quanto a essa vaga de cinema Sorion, pá, fico muito feliz por ver gente que se atira à aventura de fazer um filme nos Açores, em qualquer uma das ilhas. Eu e o Francisco Lopes, por exemplo, a gente trabalha desde a minha primeira, que foi o Dentes e Garras, mas ele não, sempre numa função de ator. Ele fez aqueles dois filmes comigo num papel mais pequenino e depois então no Freelancer já teve um dei-lhe um papel que era focado, ele era o personagem principal, ao fim e ao cabo, com quem ele também co-escreveu o filme, que foi o Freelancer. Depois disso então, Karaoke Night, voltei a pegar nele outra vez para um dos personagens principais. Mas por falar nisso, a gente brincava com um termo chamado Azorsploitation para definir os nossos filmes, e houve uma altura, acho que foi num dos Motel X, uma pessoa veio falar comigo sobre o filme que eu tinha lá a passar na altura. Agora não me recordo exatamente se era o Freelancer ou se era o Karaoke Night, mas eu vi a palavra Azorsploitation vir da boca dele e pronto, assumi como já sendo uma espécie de movimento, e também das pessoas que têm falado nos filmes que eu faço, associam sempre o termo Azores Exploitation ao que eu faço. E pronto, eu simplesmente defini isso como cinema de género que é feito nos Açores e por cineastas açorianos. Eu diria que os últimos dias de Manuel Raposo também, de certa forma, inserem-se nesse movimento ou subgénero, porque que ao fim e ao cabo é um filme de género também, um mockumentary, e trabalha, explora um elemento da cultura açoriana, nomeadamente como é que se chama, apresentadores televisivos, daqueles programas de outrora da RTP SUS. E é basicamente a mesma equipa com quem trabalho sempre nos meus filmes, por isso eu fico muito feliz por ver pessoas a seguirem então nesse novo movimento de cinema, e ter sempre atento para ver o que é que estão a fazer a seguir.
Muito bem, vou-te fazer uma pergunta que nós já falámos na primeira sessão há cerca de um mês, que é a questão da distribuição. Eu reparei que este teu filme, Cemitério Vermelho, também já se encontra numa plataforma assim de streaming mais de culto. Queres explicar um bocadinho como é que tens distribuído os teus filmes e como é que tem funcionado a distribuição e como é que tens chegado aos públicos?
Sim, a questão da distribuição é um bocadinho tricky ao fim e ao cabo. No caso do Cemitério Vermelho foi pura sorte, acho, porque acho que o filme fez um bom circuito de festivais e passou pelos olhos corretos. E simplesmente recebi um e-mail de uma das pessoas que trabalha com a Arrow Video, e a princípio eles queriam só mesmo incluir o filme num box set em Blu-ray com outros Spaghetti Westerns, Four of the Apocalypse de Lucio Fulci, que foi uma grande influência no Cemitério Vermelho, fiquei mesmo over the moon com isso, mas também adicionaram depois a sua plataforma de streaming, que é o Arrow Player. Pronto, nesse caso, pá, foi um blessing, pura sorte, um milagre, um sonho meio realizado, que eu sempre quis ter um filme distribuído pela Arrow, e calhei uma sorte com a curta-metragem. Com os meus filmes anteriores, pronto, o Dentes e Garras 1 e 2 então foram distribuídos pela Troma, que tem na sua plataforma. Eles inicialmente iam fazer um lançamento em DVD daqueles dois filmes juntos, mas isso ainda está por se concretizar, por isso também a minha experiência com eles não foi das melhores. Acho que demoraram imenso tempo a enviar o contrato de distribuição, acho que por aí metade de um ano, por aí, mais ou menos. Sim. Uns 6 meses, até receber o contrato assinado. O Freelancer, eu simplesmente decidi lançar online através do Vimeo, e o Karaoke Night tive a sorte de também já ter plataformas de streaming interessadas no filme, nomeadamente a Filmin. Film Twist.
Sim.
Film Twist, que é o serviço de streaming de terror português. E também o Slamdance Channel, porque o filme foi, passou no festival Slamdance e eles têm o seu próprio canal de cinema. E recentemente agora faz parte também de uma da longa-metragem All Hallows Eve, dos produtores do Terrifier 2.
Uhum.
É um dos segmentos do filme. Distribuição, fim ao cabo, convém ter uma pessoa que sabe basicamente como distribuir um filme. Claro. Eu, pronto, aprendi à minha maneira, que é contatar as pessoas que estão responsáveis pela distribuição e sugerir. Também tive muita ajuda do Fernando Wall, que ele já tem também mais experiência nesse campo. Mas o que eu diria é, se a tua intenção distribuir o filme é fazer dinheiro através do filme, eu não diria para contares muito com isso. Acho que a intenção primariamente seria ter o filme lá fora para as pessoas verem ao fim e ao cabo. Por isso, muitas vezes é melhor teres o filme disponível publicamente no YouTube, arranjar alguma distribuidora no YouTube, como por exemplo a Alter, que se foca-se imenso em filmes de género, nomeadamente filmes de terror, e tem um bom track record, tem imensas visualizações, e acho que o importante mesmo é ter o filme após a carreira de festivais, tipo, fazer com que tenha o maior número de olhos possíveis nele ao fim e ao cabo, porque fazer dinheiro de curtas, that's very difficult. Ideias não faltam. Ao fim e ao cabo, it all boils down to the funds, ao fim e ao cabo, o financiamento é que é a questão aqui. Há coisas a acontecer, é o que eu posso dizer por enquanto. Ainda é um bocadinho cedo para se dizer tudo, mas eu gosto sempre de ter um bocadinho de secretismo à volta dos meus projetos. Há ideias para uma longa-metragem, há ideias para mais um spin-off de Dentes e Garras, e há outras coisas que estão em andamento neste momento que, yeah, vai manter o secretismo. E pronto, é isso. E, sim, eu adorava. Sim, a minha ideia é mesmo um bocadinho afastar-me um bocadinho dos Açores por agora e fazer algo fora de. Não diria. Gostava de fazer algo fora do termo Azores Exploitation, só para ver o que mais tem. Pronto, simplesmente interessa-me explorar outras vertentes de cinema e ver o que é que eu tenho dentro de mim. Eu nunca pensei ter um western dentro de mim, e voilà, as pessoas gostam, os vistos gostam imenso do Cemitério Vermelho. Gosto muito de voltar aos Açores. Um dos projetos é relacionado através com o Azores Exploitation. E pronto, provavelmente será a última curta que vou fazer nos Açores, porque adorava mesmo tentar fazer a primeira longa do Azores Exploitation nos Açores, e depois disso, então, explorar estes caminhos. Mas sim, do not expect the same thing I've done before, basicamente.
És então um precursor também deste género nos Açores, tal como o Diogo, não é?
I guess.
É uma pena o Francisco Lopes não estar aqui connosco, porque ele tem este papel nos dois filmes, e ele também, pois, ele próprio também foi argumentista, não é, dos últimos dias de Manuel Raposo. Uhum. Portanto, ele é esta figura omnipresente deste cinema açoriano. Como é que tu vês as personagens que ele faz, e como é que vês para onde é que ele pode ir a seguir, que personagens é que ele ainda pode fazer?
Sim,
se tens ideias de continuar a trabalhar com ele como personagem?
No caso dele, nesta próxima curta que eu planeio fazer nos Açores, já tenho o personagem preparado para ele. Ele também já está pronto para encarnar esse personagem. Fora isso, não sei, eu tenho usado ele muito num... como é que se diz? Num ambiente um bocadinho mais cómico. Os personagens que ele faz têm um bocadinho sempre de humor lá metido, embora o José Colter também tenha... É um personagem humorístico com um carisma, é quase uma espécie de Tuco do bom e mau vilão, mas eu adorava puxar um bocadinho para ele para um personagem mais dramático, mais sério. E embora esse próximo projeto que é Trepando Neon para os Açores não seja esse tipo de personagem, seja mais dentro da zona de conforto dele, eu espero que para projetos futuros eu consiga puxar um bocadinho mais dessa faceta mais séria dele, que acho que ele é extremamente talentoso e ainda tem muitas surpresas para dar de si agora no que toca a ser ator, ao fim e ao cabo, fazer um papel, encarnar um papel.
Muito bem, Francisco, gostava muito de agradecer por teres participado aqui no, na nossa pequena conversa no pós-sessão.
Obrigadíssimo.
Muito obrigado.
Um prazer falar de filme. Espero que tenham gostado e stay tuned for what's coming next. Obrigado.
Muito obrigado. Uma salva de palmas aqui para o Francisco.